Agora, ô Nenê, como é que você deu voltas tal? Aí, como é que você volta para Ponte Preta? Como é que você vira auxiliar de Marco Aurélio Moreira?
Bom, eu tinha muita amizade, né, com o Marco, sempre tive com amizade boa com o Marco, de cá, todos eles, né? Como eu falei, a convivência era muito boa. E a gente se falava muito, a gente jogava futebol society junto, estava sempre conversando com o Marco, e ele já era treinador da molecada, e depois ele passou a treinar o profissional. Eu fui comentar um jogo, não lembro a rádio, aí de Campinas, um jogo da Ponte em que o Marco Aurélio era treinador. E na época, né, nesse jogo, a Ponte empatou num jogo decisivo, não lembro qual, e eu fui o comentarista. E ao final do jogo me botaram para falar direto com o Marco. Botaram o fone lá, eu falei direto com o Marco, parabenizei e tal, e ele no ar, ele falou: pô, Nenê, estava precisando de uma pessoa assim como você para trabalhar comigo, não sei o quê. Eu falei: ó, Marco, obrigado, mas eu não tenho essa intenção tal. E ficou por aí. Passado 2 dias, ele me liga, falando: ó, Nenê, aquele negócio que eu falei para você no ar lá, realmente eu quero, gostaria que você viesse. Eu falei: pô, Marco, mas eu nem imagino como é trabalhar como auxiliar, não sei o quê. Falou: não, faz o seguinte, você vem, se por acaso não der certo, você volta a fazer suas coisas, mas vamos tentar. Aí eu fui auxiliar dele, né? Na Ponte, no
Que ano
Palmeiras,
foi esse?
no Cruzeiro. Foi muito bom.
Que ano foi?
Acho que foi em dois ano 2000.
Ano dois. Então, quando você voltou para a Ponte, além de voltar a conviver com o Marco Aurélio, você conheceu o Marco Antônio Eberlin.
Foi aí que, inclusive na época, eu achava que o Marco Eberlin não ia com a minha cara.
Ah.
Eu não sei por quê, até o Marco sabe disso, né? E aí, quando eu cheguei, fui muito bem recebido pelo Marquinho. Houve uma afinidade grande entre nós, tanto é que a recíproca e o respeito que nós temos um pelo outro é muito grande. E o Marco, pô, no meu ver, é um dos caras que sabe muito, muito de bola. E eu não sei por que ele não está em algum clube aí trabalhando.
Como é que era conviver com ele, o Nenê, no dia a dia? Porque todo mundo que eu converso dessa época da Ponte Preta, de 97, de 98 até 2005, 2006, tecem elogios à maneira como o Marco Eberlin conduzia o vestiário, conduzia as coisas, blindava treinador. Era isso mesmo?
Bom, o Marco, assim, ele é muito amigo dos jogadores, ele é amigo do treinador, ele é amigo de todos, ele trata bem todo mundo. Só que na hora que ele precisa dar uma facada, dar uma chamada no, no, na pessoa, ele o faz. Então, assim, ele sabe dosar a hora certa de chegar junto, a hora de passar a mão, e além de que ele entende do futebol. Ele não fala as coisas por falar, ele antes de falar, pelo meu ver, ele pensa muito, ele não fala besteira, ele fala com propriedade, e isso a gente pode comprovar, né, os anos que ele teve na Ponte, que a Ponte sempre formou bons times, times que chegaram em competições até o final, né? Isso a gente eu vejo um grande, assim, uma virtude do Marco, porque hoje em dia você não vê um dirigente como ele, não. A capacidade que ele tem de ver as coisas fora de campo e levar direto para o jogador e expor os problemas é muito grande. Então a gente, assim, a Ponte, depois que o Marco saiu, eu não sei se teve uma pessoa tão capacitada quanto ele, não.
Como é que foi o papo que você teve com ele quando foi para virar treinador da Ponte Preta?
Ah, foi assim, eu trabalhava com o Marco, né? A gente já tinha trabalhado na Ponte, nós voltamos. E a gente estava trabalhando junto. Eu lembro, quando o Marco teve o convite do Cruzeiro para voltar, a gente tinha perdido do Criciúma, lá em Criciúma, se não me engano, por 3-0. E o Marco estava chateado demais. E no final do jogo, o presidente do Cruzeiro, o Zezé Perrella, ligou para mim. Tocou o telefone, eu estava no vestiário ainda do jogo lá de Criciúma, querendo falar com o Marco. Querendo levar o Marco para lá, não sei o quê, não sei o quê. E, no fim, o Marco falou com ele depois, né? E acertaram e o Marco Aurélio saiu da Ponte. E, nessa época, eu estava meio assim com o Marco. Estava meio que brigado com ele. Teve umas certas divergências de opinião, não sei o quê. E o Marco foi para o Cruzeiro. E o Marquinho falou assim, Nenê, você vai com o Marco também? Eu pensei bem, falei, Marco, eu não vou não. Vou ficar aqui na Ponte. Como auxiliar, não sei o quê. Então, quando o Marco Aurélio saiu, o Marco Berlim falou, então é o seguinte, vai ter o jogo contra o Fluminense, você vai fazer esse jogo, aí depois eu vejo num treinador, não sei o quê, e aí você fica aqui. Até o Marco Aurélio ficou bravo comigo, porque eu não acompanhei. E foi assim, foi uma coisa inesperada que eu não imaginava, né? Eu acho que nem o Marquinho também não imaginava me efetivar como treinador. Mas, assim, na época jogamos com o Fluminense, ganhamos o jogo. Depois jogamos com o Internacional lá em Porto Alegre, também ganhamos o jogo. E fomos jogar com o Vitória, o último jogo do turno, e ganhamos também. Então, depois desses 3 jogos com o Vitória, aí o Marquinho e o Sérgio Carné falaram, pô, esse é o cara. Aí me efetivaram como treinador. E eu fiquei um ano não, né? Fiquei o restante do campeonato como treinador.
Agora, passado um tempo e tal, agora você a sua vida mudou. Qual é o seu pensamento de futebol, Nenê? Quando você vê um time jogar, o que você aprecia? O que você gosta? Qual a sua preferência? Você gosta de um time que toma iniciativa de jogo, que encurrala o adversário, que joga em velocidade? Ou você gosta de um time que atua mais no contra-ataque, que é mais compacto atrás da linha da bola, que busca uma jogada mais vertical, com velocidade? Que tipo de cardápio você gosta?
Bom, tem que ser um cardápio variado, né? Porque, assim, eu gosto de jogar conforme adversário. É lógico que, hoje em dia, as coisas são muito estudadas, né? Os clubes, os treinadores observam muito, né? Só que tem alguns aspectos que eu não... Sabe, eu não entra na minha cabeça. Por exemplo, você está com a bola o maior tempo, eu acho que isso ajuda muito. Mas esse estar com a bola, a tal de posse de bola, né? Tem que ter um objetivo, né? Tem que ser
que é o jogo posicional, que hoje é a moda.
É, isso, um jogo posicional, mas você tem que ser objetivo, tem que ser, sabe, procurar o gol. Por exemplo, eu vejo jogos aí que, pô, a maioria dos jogadores só sabem tocar para trás, Zagueiro e goleiro jogam mais que qualquer jogador de meio campo. Então, sabe, tem coisa que tem que ser mudada. Muitos treinadores falaram que baixar a linha, né? Fica fazer 2 linhas de 4, agora já estão voltando com 3 zagueiros. Então, assim, na essência, não se mudou muita coisa. Mudou, eu acho que assim, o que está faltando no futebol é o jogador se aprimorar tecnicamente. Eu falo em termos até de fundamento, né? Tem muito jogador profissional que não sabe dar um passe com a esquerda. Tem muito jogador profissional que não sabe cortar uma bola de cabeça fazendo passe. Não sabe cabecear para o gol. Então, essas coisas, lógico que não é do profissional. Essas coisas vêm lá de baixo. Vem da criação dos jogadores, vem da orientação que lhe é dado, né? Então você vê jogadores, às vezes, sem velocidade, jogando em posição errada.
Isso é falta de formação também, Nenê, em categoria de base?
Ah, com certeza, é falta de formação. Eu lembro na minha época, lógico que as coisas mudaram muito, né? Mas na época a gente trabalhava muito fundamento. Era todo dia trabalhava cabeceio, todo dia trabalhava passe com a direita, passe com a esquerda, domínio de bola com a esquerda, com a direita. Hoje em dia, eu não vejo isso, mas de jeito nenhum. Hoje em dia, os times amadores, os times sub-15, sub-17, já têm essa mentalidade de vamos jogar no 4-4-2, 4-2-3-1. Então, não é a tática que é importante. O que é importante é a formação do jogador. Então, não adianta você fazer um time vencedor no sub-15, sub-17. O time pode ganhar tudo, né, na categoria, mas não forma um jogador para o clube. Isso não adianta nada. Então, quer dizer, o jogador fica lá 3, 4, 5 anos, ganha vários títulos, mas não virou profissional. Não virou porque chega no profissional, a exigência é outra, né? O cara tem que ter uma postura de jogador que sabe fazer alguma coisa. E a maioria deles não sabe.
Ô Nenê, a gente sabe que quando você comandava, quando você era auxiliar do Marco Aurélio, depois quando você virou treinador, você tinha um zelo, um cuidado de treinar a saída de bola, né? A partir do campo defensivo, para que a partir daí a jogada fosse construída. Mesmo quando o time jogava um pouco mais recatado, como era o caso do Marco Aurélio. Como é que você vê o panorama do atual futebol brasileiro, que a gente vê a maioria das equipes com intensas dificuldades de fazer uma saída de bola mais criativa, um giro de bola que possa surpreender o adversário desde o campo defensivo?
Realmente assim, os jogadores eles até tentam, né? Hoje em dia o tiro de meta é batido ali, pertinho da pequena área, e aí que é o problema, né? É aí que eu falo que entra o fundamento do jogador. Se o jogador tem um fundamento bom, ele consegue. Que na hora de marcar a saída de bola, geralmente vão dois atacantes adversários, ou três até. Mas você tem mais jogadores ali que com facilidade, com o espaço que tem, você consegue sair. E só que chegam até o meio campo, eles às vezes eles conseguem sair com a bola, chegam até meio campo, eles não têm a coragem ou a ousadia, isso que exigia muito, de fazer um drible, olhar para frente, tentar um passe mais ousado. E aí, para tirar a responsabilidade, eles jogam para trás. Jogam para trás ou jogam de lado. E isso faz com que não tenha chance de gol. Muito pouco você vê jogos aí. Ontem, nessa semana, eu vi o jogo do Flamengo e Palmeiras. Pô, dois times que hoje em dia são top, né? Mas você não vê muita chance de gol. Você só vê chance de gol quando o jogador dribla ou quando o jogador faz um passe ousado, joga mais agudo, né? Tentando furar a marcação. Só assim, mas a maioria dos jogos dos times jogam assim, lento, sem ousadia, e isso faz com que o futebol seja pouco criativo. Pouco criativo e ruim de se ver.
Hoje, Nenê, nós temos três grupos muito distintos no futebol brasileiro. Nós temos os treinadores da velha guarda, né, que são os contemporâneos. Vou dar um exemplo aqui, não estou depreciando nenhum, né? Estou citando nomes aqui. Luxemburgo, Abel, o próprio Cuca. Aí você tem a outra turma, que é a dos técnicos estrangeiros. E aí você tem um terceiro time, que é o dos técnicos, eu chamo de acadêmicos. Eles até podem ter tido uma vivência pessoal, né, pessoal no campo, mas eles focaram a sua formação em cima da formação em educação física, na ciência do esporte.
E teoria, né?
Da teoria. E a gente sempre percebe que existe um choque, existe uma convivência conflituosa entre esses três grupos. como fazer a junção desses três grupos para que o futebol brasileiro saia ganhando?
Bom, eu não acho difícil, porque, assim, é só as três partes cederem um pouco cada um, né? Por exemplo, o treinador do antigo, né, que já jogou futebol, que tem uma certa experiência, ele tem que ser maleável, saber que as coisas mudaram, né? O futebol evoluiu, principalmente na parte física, na parte tática até, né? Porque antigamente você jogava com quatro atacantes, hoje em dia isso é impossível, né? O futebol está muito mais rápido, muito mais dinâmico. Os treinadores estrangeiros também a gente tem que respeitar, porque, queira ou não, são estudiosos, né? Se vem para o Brasil, vem já com uma carga boa de experiência, com um currículo também aceitável. E esses treinadores novos, da nova geração, eles também têm que saber que o treinador antigo, o treinador que jogou futebol, que teve a convivência dentro de campo, teve a experiência, ele tem muito também a somar a tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade. Porque a maioria desses treinadores novos, não é falar mal deles, não, mas eles falam muito bem no microfone, né? De tática, de linha alta, linha baixa, o time agudo, o time não sei o quê, mas na prática os próprios jogadores sentem, eu vejo por esse lado, o jogador malandro, né? Todo jogador é malandro. O treinador fala uma coisa, ele fala, pô, mas o cara está falando uma coisa para mim, mas será que ele sabe disso? Então o jogador ele tem a percepção se o treinador sabe ou não. Não adianta o cara falar bem, né? Falar de muita teoria, vai na televisão e fala muita coisa boa, mas na prática não é aquilo que ele falou. Então, assim, eu acho que cada característica desses três nomes, dessas três pessoas que você falou, o treinador antigo, o treinador novo e o treinador estrangeiro vindo de fora, cada um cedendo uma parte, eu acho que dá para fazer um tempero muito bom. Basta as partes cederem um pouco.
Para a gente terminar, Nenê, nessa semana eu assisti uma entrevista no Sport TV do técnico Luiz Felipe Scolari, né? E eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, se você não puder, assista, que foi uma entrevista muito boa.
Eu não vi, eu tenho muito respeito pelo Filipão, porque, assim, rapidinho, foi um cara que me convidou para trabalhar com ele, na época que o Marco foi para o Palmeiras, e eu não fui. Eu esperei, acho que quase um mês para o Palmeiras me contratar, depois que o Marco foi para lá, porque eu queria trabalhar com o Marco Aurélio. E o Filipão me convidou para treinar e eu não fui. Me arrependi muito, viu?
E ele disse o seguinte, perguntaram para ele se aquela harmonia da família Scolari que ele fez em 2002, se seria possível em 2014, foi possível em 2014, é possível nos dias de hoje. Ele respondeu sem pensar, não, não é possível. E ele especificou por quê. Ele falou que antigamente, vou tentar resumir o pensamento dele, não foi com essas palavras, mas o pensamento é esse. Ele falou que antigamente você tinha um maior domínio sobre o grupo, né? Você poderia estabelecer pactos de convivência e pactos de compromisso, que aquilo não saía dali e você poderia trabalhar com certa tranquilidade. Hoje em dia, com jogador a cada hora em rede social, Instagram, Facebook, Twitter, deitando e rolando, e também com tantos personagens envoltos, isso acaba sendo muito difícil, e ele até falou que isso se você não souber conduzir, isso atrapalha o seu trabalho no dia a dia. Você acha que esse é o principal desafio para quem está no mundo da bola nos próximos anos, Nenê?
Eu acho sim, eu concordo plenamente com o que o Felipe falou. Que a convivência hoje com o jogador de futebol é totalmente diferente da minha época, né? Mais tempo atrás. Porque hoje, como você falou, hoje em dia rede social, empresário, head coach, né? Todas essas pessoas que rodeiam os jogadores, né? Atrapalham demais. O jogador, ele fica perdido. Então, quer dizer, ele se torna estritamente profissional. Ele vai lá, treina, vai para o campo, treina, faz aquilo que é determinado, vai para o jogo, faz aquilo que o treinador passa, mas apenas isso. A amizade, aquele negócio de companheirismo, eu acho que não, é muito raro mesmo. E você falar que esse time é uma família, não existe. Você tem o Flamengo, você vê que os jogadores se dão bem. Mas pode ter certeza que acaba jogo, cada um vai para o teu lado e cada um vive a tua vida. Não é esse negócio de sair junto, conhecer a família, sabe? Fazer uma reunião familiar, isso aí não existe mais, não. Então, hoje em dia, é muito difícil, seria, como o Filipão falou, você formar um time, família, tal treinador. É muito difícil.
Eu conversei aqui com Nenê Santana, ex-zagueiro da Ponte, do Vasco, treinador de futebol, auxiliar técnico, multifacetado, multi-homem, multitarefas.
De tudo um pouco,
né? De tudo um pouco. Nenê, queria agradecer demais a sua presença, esse papo maravilhoso, e espero você outras vezes aqui na programação da Rádio Brasil, ok?
Satisfação em falar e será um prazer atender a hora que você quiser. Grande abraço e bom trabalho para você.
O intervalo comercial vem aí, a gente volta já.